Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou David Lira e este é o Paraná em Rede. Vamos aos destaques desta quarta-feira. CPI da JMK questiona mais três pessoas sobre as irregularidades do contrato da empresa com o governo do Paraná. Ministério Público do Paraná diz que projeto de lei do abuso de autoridade vai servir como retaliação às investigações dos órgãos. Servidores dos demais poderes do Estado terão reajuste integral, sem parcelamento. Na Assembleia, impasse e polêmica em torno do projeto do governo que concede às empresas parques do Paraná. Na coluna Saúde do Bolso, Regi Arruda explica dois tipos de previdência privada. Hoje é quarta-feira, 28 de agosto de 2019, e o Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
Quarta-feira com muitas nuvens nas cidades paranaenses e só chove em Paranaguá, no litoral do estado. Máxima de 23 graus. Em Curitiba, sol entre nuvens, máxima de 22 graus. Nas outras regiões do Paraná, o sol aparece com mais intensidade e eleva as temperaturas. Em Paranavaí, no noroeste, a máxima chega a 31 graus. Três pessoas foram ouvidas na CPI da JMK, que apura as irregularidades da empresa em contratos de manutenção de veículos com o governo do Paraná. A reportagem é de Alexandra Fernandes.
Entre os interrogados desta etapa da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa estavam Cainan Moraes, funcionário da empresa gestora da manutenção da frota do governo do Paraná, de janeiro de 2015 a maio de 2019. Ele foi uma das 15 pessoas ligadas à JMK que foram presas temporariamente na Operação Peça-Chave da Polícia Civil, no último mês de maio. Esta operação detectou desvios de pelo menos R$ 125 milhões de reais em contratos. Cainan conseguiu uma liminar do Tribunal de Justiça para permanecer em silêncio diante dos questionamentos dos deputados. Já Francisco César Fará, que foi diretor-geral da Secretaria Estadual de Administração e Previdência entre junho de 2017 e dezembro de 2018, admitiu que houve falhas no contrato. Segundo o deputado relator da CPI, delegado Jacovós, o ex-diretor não soube explicar o porquê o contrato não foi suspenso.
Ele também admitiu que havia falhas contratuais no contrato com a JMK, mas não soube explicar à CPI se havia essas falhas, por que que o contrato não foi suspenso. O que nós não entendemos até agora, a CPI, é porque não se entrou na justiça e não se suspendeu esse contrato.
Ainda foi ouvida a chefe da Terceira Inspetoria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Rita de Cássia Mombelli. De acordo com o relator, ficou evidente que desde 2015 foram detectados indícios de irregularidades.
E que ela já declinou a CPI, que por ocasião da verificação do processo licitatório, do pregão, do contrato, eles detectaram inúmeras irregularidades. E essas irregularidades, eles denunciaram, foi aberto um processo no Tribunal de Contas e várias pessoas foram multadas.
Em nota, a empresa JMK se pronunciou sobre as oitivas desta terça-feira. Segundo eles, a partir da fala do ex-diretor da SEAP, Francisco César Fará, ficou evidente que o governo nunca pagou pelos serviços da JMK em dia, isso desde a primeira nota em 2015. Esses atrasos foram gerados por problemas de caixa no governo e ainda que nunca foi recebida denúncia ou indícios de fraudes, superfaturamento ou má qualidade dos serviços prestados pela JMK. Ainda sobre o depoimento da inspetora do Tribunal de Contas, Rita de Cássia Mombelli, a empresa alega que o acórdão referente ao relatório da inspetoria não aponta nenhuma irregularidade no contrato e definiu como regular o pagamento de comissionamento. A próxima reunião da CPI está marcada para terça-feira, dia 3 de setembro. Devem ser ouvidos outros funcionários da JMK. De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
Ao contrário dos servidores do Executivo, os funcionários da Assembleia Legislativa terão reajuste salarial integral de 4,94%, sem parcelamento. A informação foi confirmada pelos deputados na sessão plenária desta terça-feira. Os servidores do Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria também terão a reposição imediata e integral da inflação relativa ao último ano. Na semana passada, os parlamentares aprovaram a proposta do governo que estabelece reajuste de 5,8% para os servidores do Executivo, parcelado em até 4 vezes até 2022. A proposta prevê o pagamento de 2% em janeiro do ano que vem, 1,5% em janeiro de 2021 e mais 1,5% em janeiro de 2022, sendo que as duas últimas parcelas estão condicionadas a situação do Caixa do Estado. Ainda na Assembleia Legislativa, o impasse em torno do projeto de lei do governo, que prevê a concessão de uso de unidades de conservação do Estado, como o Parque de Vila Velha, por exemplo, continua. A Comissão de Constituição e Justiça pediu vistas ao texto. O grande questionamento dos deputados é como vai ser usada esta concessão e quem vai fiscalizar as áreas que vão ser gerenciadas pela iniciativa privada. A reportagem é de Alexandra Fernandes.
O projeto de autoria do Poder Executivo tramita em regime de urgência na Casa e recebeu 3 emendas. Uma delas foi questionada na Comissão de Constituição e Justiça e acabou levando o projeto para vistas. Caso seja aprovado, o governo vai conceder, por meio de licitação, áreas pré-estabelecidas das unidades de conservação à iniciativa privada. A ideia é que sejam desenvolvidas atividades de uso público e de turismo para melhorar a qualidade de visitação aos atrativos da unidade. O IAP continuará o órgão administrador e responsável pela política pública do local e por monitorar se a gestão está obedecendo o plano de manejo. Hoje são 97 unidades de conservação no Paraná. A emenda proposta pelo deputado Tadeu Veneri, do PT, teve o pedido de reanálise. A proposta foi a criação de um fundo que receberia o dinheiro dessa exploração e destinaria para a fiscalização ambiental.
O Fundo Estadual do Meio Ambiente, ele é o objeto final para que nós possamos ter, se feitas as concessões dos parques, é ter a destinação dos recursos apurados com esta concessão. Uma questão óbvia, é preciso que nós saibamos o seguinte, qual vai ser o plano de manejo, vai dizer, mas qual vai ser a ação que vai ter essa empresa, esse grupo, esta entidade que vier a fazer a administração. Olha, quem que vai fazer essa fiscalização se não o Estado? E o Estado vai fazê-lo de que forma? Se ele alega hoje que está terceirizando essas unidades porque não tem recurso de mantê-las. Mas se ele não tem recurso para mantê-las, como que vai ter recurso para fiscalizá-las?
Para o relator na CCJ, deputado Goura, o projeto que veio do Executivo precisa ser complementado para garantir os benefícios da parceria.
Nosso entendimento é de que o projeto que veio do Executivo precisa ser complementado. Há um entendimento de que as concessões, elas são positivas, não tem a priori nada contra, porém a gente tem que ter a salvaguarda de que as concessões tragam benefícios para a população local, que elas garantam a preservação das unidades de conservação, garantam as ações de pesquisa e que também a população paranaense tenha o acesso garantido às unidades, que a gente não tenha restrições.
Uma das unidades que vai ser licitada é o Parque Estadual de Vila Velha, nos Campos Gerais. O edital deve ser lançado no próximo dia 5 de setembro. A empresa vencedora vai ficar responsável pela gestão do parque e também pela preservação ambiental. Segundo o líder do governo, o deputado Hussein Bakri, do PSD, quem vai ganhar com o projeto é o meio ambiente.
Mas o importante é que o escopo do projeto é bom, né? É um modelo novo de concessão, é um modelo em que nós vamos poder aproveitar os nossos parques. Nós temos diversos parques no Paraná, que estão nessas condições. Nós sabemos que o papel do IAP é fiscalizar, é cuidar, e o IAP não tem esse viés aí de fomentar o turismo. Agora, é bom lembrar a todos que vão continuar sob a égide do Estado, a fiscalização ambiental vai ser regida por normas estaduais e federais, e é bom lembrar também que o maior ativo de quem ganhar a licitação vai ser a natureza.
O Estado já tem um modelo para esta concessão com o Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, que é gerenciado pelo Grupo Cataratas. De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
Você já deve ter ouvido falar de previdência privada, aquele modelo de investimento para guardar dinheiro para a aposentadoria. Agora, você sabia que existem 2 tipos de previdência? A diferença está na hora do imposto de renda e é o que a Regi Arruda explica pra gente.
saúde do bolso.
Olá, tudo bem? Hoje vou conversar com você sobre qual a diferença entre os tipos de previdência privada. Nós temos dois tipos de previdência privada, que são os planos PGBL e os VGBL. Os dois tipos têm a finalidade de acumular recursos ao longo do tempo com o objetivo de obter uma renda complementar na aposentadoria. PGBL significa Plano Gerador de Benefício Livre e VGBL significa Vida Geradora de benefício livre. O VGBL pode ser considerado como um seguro de vida pessoal, pois o valor acumulado não entra em inventário e, em caso de falecimento do titular do plano, os herdeiros ou beneficiários o recebem em pouco tempo e sem burocracia. Mas o que mais distingue os dois é a tributação. Um plano PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, possui um benefício fiscal que permite deduzir até 12% da sua renda bruta tributável em sua declaração de imposto de renda. Isso significa que uma pessoa poderá pagar menos imposto de renda agora, colocar o dinheiro para render e somente acertar as contas com o governo lá na frente, a uma alíquota menor sobre o total que estiver investido. Mas isso é válido apenas para quem declara imposto de renda no modelo completo. O VGBL não possui esse benefício fiscal, porém o imposto de renda recairá apenas sobre os rendimentos. Dúvidas ou sugestões? Mande e-mail para regiarruda@salinvestimentos.com.br. Aqui é Regi Arruda, especialista em investimentos. Encontro você na próxima semana na coluna Saúde do Bolso.
Saúde do Bolso.
Depois do intervalo no Paraná em Rede, Ministério Público do Paraná diz que projeto de lei do abuso de autoridade vai servir como retaliação às investigações dos órgãos. Este é o tema da entrevista de hoje. Não saia daí, a gente volta já.
O Paraná em Rede volta já.